no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seca dos rios dificulta a logística e abastecimento de água em aldeias do Pará. Ibama leva ações de educação ambiental para terras indígenas no Amazonas. Filhote de peixe-boi é resgatado na zona rural de Parintins. E movimentos sociais se organizam para Grito dos Excluídos em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o movimento dos atingidos por barragens promove atos em todo o Brasil cobrando medidas relacionadas à seca e queimadas na Amazônia. Atingidos dos estados do Pará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão vão realizar atos com foco na luta contra grandes empreendimentos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O movimento dos atingidos por barragens, o MAB, promove nesta quinta-feira, 5 de setembro, dia da Amazônia, atos, ocupações e assembleias em todo o Brasil em defesa da proteção dos direitos de comunidades atingidas pelas barragens e pelo atual modelo econômico que promove a destruição da biodiversidade brasileira e assim contribui para a intensificação dos extremos climáticos. Atingidos dos estados do Pará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão, devem realizar atos com foco na luta contra os grandes empreendimentos e por medidas em relação à seca na Amazônia. Jaqueline Damasceno, integrante da Coordenação Nacional do MAB, relata sobre as mobilizações nos estados.
Nesse 5 de setembro, dia da Amazônia, nós estaremos realizando mobilizações em todo o Brasil. Essa é a nossa Jornada Nacional de Lutas, em que a gente busca denunciar o grave cenário que a Amazônia vem vivenciando, de seca extrema, né, que mais de 700 cidades da Amazônia hoje estão em um cenário de seca severa dos rios, do aumento das queimadas também que vem degradando a floresta, e isso coloca em risco a vida de milhares de pessoas na Amazônia. Nós estimamos que mais de 6 milhões de pessoas estão em risco de vulnerabilidade por causa da seca. E isso faz com que os atingidos não tenham acesso à água potável, à alimentação e outros diversos impactos. Também denunciamos que essa crise climática, ela afeta todos, somos todos atingidos em todo o Brasil.
As consequências da estiagem já afetam as comunidades em alguns estados da região norte. O Rio Madeira, no estado de Rondônia, já atingiu a cota de 1,2 metros durante a madrugada da última terça-feira, com o menor nível já registrado nos últimos anos. O MAB tem acompanhado as comunidades ribeirinhas que enfrentam dificuldades de acesso à água potável e no deslocamento e escoamento da produção e cobram do poder público municipal, estadual e federal um atendimento e acompanhamento através de ações concretas para as comunidades, como pontuou Célio Muniz, integrante do MAB e morador de Porto Velho, em Rondônia.
O Rio Madeira atingiu a cota de 1,02 metros durante a madrugada dessa terça-feira, o menor nível já registrado nos últimos 60 anos, chegando a ser uma seca severa para as populações do Rio Madeira, como todos que dependem do Rio Madeira em Rondônia. O movimento da Tipo Barragem tem acompanhado as comunidades ribeirinhas, que têm enfrentado diversas dificuldades, como acessar água potável, dificuldade no deslocamento, escoamento da produção, com grande possibilidade de falta de abastecimento, e principalmente da falta de alimento. Portanto, né, o movimento de tubulagem vem cobrando do poder público municipal, estadual e federal o atendimento, acompanhamento e ações concretas com as comunidades nesse momento de crise hídrica e de seca do maior afluente do Rio Amazonas.
Outra situação que também está sendo acompanhada pelo MAB é sobre o aumento dos focos de incêndio. Desde o mês de junho, o movimento realiza uma série de articulações com o governo federal e os municípios para discutir ações de enfrentamento à estiagem, combate às queimadas e assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. Também no Dia da Amazônia, o MAB deve lançar uma campanha emergencial com o mote Salve Amazônia para apoiar ações de distribuição de água potável para as populações atingidas pela seca na região. Na mesma data, será lançado o Manifesto em Defesa da Amazônia, assinado por centenas de organizações, redes e parlamentares. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Amazonas, o Ibama está levando ações educativas para terras indígenas de Altazes sobre os perigos das queimadas. A iniciativa, realizada em escolas, visa sensibilizar crianças e adolescentes sobre os perigos das queimadas e incêndios florestais comuns no período de estiagem. Os detalhes com Lies de Costa.
Em uma iniciativa importante para a preservação da Amazônia e a proteção das comunidades indígenas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, realizou uma ação de educação ambiental nas terras indígenas de Altazes, no Amazonas. As equipes do IBAMA visitaram escolas de comunidade no entorno da terra indígena Mura, com o objetivo de conscientizar crianças e jovens sobre os perigos das queimadas e incêndios florestais, muito comuns durante o período de estiagem na região. Mais de 100 crianças e jovens com idades entre 4 e 14 anos participaram das atividades e levaram para casa informações importantes sobre como evitar queimadas descontroladas, incluindo alternativas mais seguras para a queima do lixo, uma realidade em muitas comunidades que não possuem coleta regular. Joel Araújo, superintendente do IBAMA no Amazonas, explica que a escolha de Altazes para iniciar as ações educativas se dá devido ao alto índice de queimadas e incêndios florestais na região.
Porque é uma região onde há grandes índices de queimadas e incêndios florestais e é uma região que tais incêndios emitem fumaça que atinge a cidade de Manaus e atinge ali cerca de 2 mil habitantes. Então, é por isso a priorização dessa área.
O superintendente do órgão federal destaca que o objetivo é ampliar a iniciativa para outras regiões do estado, alcançando diversos municípios amazonenses.
Mas o nosso projeto é de ampliar os nossos eventos de educação ambiental para outras regiões do estado e melhorar também a questão dos procedimentos, da metodologia e mudar a metodologia para a realização de formação de multiplicadores de educação ambiental em mudanças climáticas. Então a gente está preparando esse projeto, a gente espera que em setembro ainda ele já esteja em andamento e a gente possa alcançar diversos municípios formando aí multiplicadores de educação ambiental na pauta das mudanças climáticas e dos incêndios florestais.
Além das escolas, a equipe do IBAMA também participou da reunião de gestores e pais de alunos da Escola Municipal Indígena Novo Horizonte da aldeia Iguapenu, em Altazes, para apresentar as atividades realizadas e programadas da Brigada do Prévio Fogo no município. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o governo tem investido em equipamentos para combater incêndios e monitorar a qualidade do ar durante a estiagem no estado. Os órgãos de monitoramento utilizam ferramentas que permitem ações emergenciais em áreas afetadas. Confira com Yuri Bezerra.
Os órgãos de controle do estado conseguem ter acesso a dados em tempo real de queimadas e qualidade do ar, permitindo a antecipação de ações emergenciais. Uma das ferramentas utilizadas é o Selva, que monitora diversas variáveis ambientais, incluindo chuvas e descargas elétricas em tempo real. De acordo com o professor doutor da Universidade Estadual do Amazonas e idealizador da plataforma, Rodrigo Souza, o Selva fornece informações precisas sobre a localização e intensidade das queimadas.
É uma ferramenta de educação ambiental do Educare. Como ele integra informações relevantes para o dia a dia da população, ele acabou se tornando uma ferramenta também de utilidade pública e a gente fez a ampliação dessa informação não apenas nas escolas, mas colocando essa ferramenta à disposição da população. A gente tinha a ideia de fazer algo da forma mais simples e lúdica possível para que as pessoas não tivessem muita dificuldade em interpretar as informações.
Outra plataforma utilizada é o aplicativo Infire, para uso exclusivo da corporação do Corpo de Bombeiros na Operação Aceiro 2024. Após o lançamento do aplicativo, os trabalhos das equipes envolvidas na operação foram intensificados, como explica o coronel Reinaldo Menezes.
A gente faz o Latlong, que é latitude e longitude. Detectamos o foco de imediato. Nós não aguardamos a ligação 93, ligando nosso telefone. Detectou o foco de calor, mandamos para o local a viatura e lá já realiza o combate o mais rápido possível. E esse monitoramento está fazendo que a gente possa dar uma pronta resposta e, como eu falei, localizar a nossa tropa aonde está precisando.
Segundo o governo do estado, de junho até o dia 1º de setembro, mais de 11.600 focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, seca dos rios dificulta logísticas em aldeias do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
No Pará, a seca dos rios tem dificultado a logística e abastecimento de água nas aldeias do Alto Tapajós. Equipes do Projeto Saúde e Alegria, DICEI, lideranças indígenas Munduruku estão enfrentando dificuldades para levar materiais para a construção de sistemas fotovoltaicos de abastecimento de água nas aldeias. Daniela Pantoja traz as informações.
Equipe composta por lideranças indígenas Munduruku, Projeto Saúde e Alegria, o PSA e Distrito Sanitário Especial Indígena DICEI estão enfrentando dificuldades para levar os materiais para a construção dos sistemas fotovoltaicos de abastecimento de água nas aldeias do Alto Tapajós, região impactada pelos garimpos. Isso porque é através dos rios que se chega em grande parte das comunidades e aldeias. No entanto, a seca e estiagem está sendo mais forte do que os anos anteriores em algumas regiões da Amazônia. Caetano Scanavino, coordenador do Projeto Saúde e Alegria, destaca que é comum na Amazônia as duas estações, inverno e verão. Ou seja, nesse segundo semestre é natural a estiagem, só não a frequência de eventos extremos que tem afetado fortemente os territórios.
A gente sabe que na Amazônia são duas estações. No primeiro semestre é a época do inverno, que a gente chama a época das chuvas, e no segundo a do verão, a época da estiagem. Então, é normal e natural que os rios, por exemplo, estejam ou subindo ou descendo, mas o que é anormal é a frequência de eventos extremos que a gente vem testemunhando nos últimos anos. Enquanto a gente tinha grandes secas ou grandes cheias, por exemplo, de 50 em 50 anos, essa frequência acabou diminuindo. O novo normal passou a ser de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos. A gente espera que não seja de ano em ano estiagens, por exemplo, como acometem a região Amazônia.
Na região do Alto Tapajós, onde vive o povo Munduruku, a situação da estiagem está extremamente difícil. Além de enfrentar dificuldades no acesso de ir e vir, a questão da segurança alimentar e a falta de água potável, os indígenas também sofrem com a pressão dos garimpos ilegais em suas áreas, como relata Caetano Scanavino.
Já no Alto Tapajós, onde vive o povo Munduruku, você tem uma situação de estiagem braba exatamente neste momento, nessa época do ano. E é muito triste ver toda essa situação, o sofrimento, as dificuldades por que eles estão passando, dificuldade de acesso, de ir e vir, a questão da segurança alimentar, a sede, a falta de água potável. E para piorar a situação, é uma área sob pressão com uma penca de garimpos ilegais. Se a gente olhar, por exemplo, na região do Alto Tapajós, o rio Murupá praticamente morreu, secou. Tem até dragas de garimpo isoladas ali, dragadas naquela secura toda.
Diante dessa triste realidade, Caetano pontua que é preciso um olhar urgente dos tomadores de decisão e que os governos priorizem a situação dessas populações.
Então é preciso um olhar urgente dos nossos tomadores de decisão, um Estado que esteja mais presente na região, que os nossos governos deem atenção prioritária à situação dessas populações. É lamentável a gente ver as populações que estão ali na batalha para manter a floresta em pé, que mantém o planeta em pé, serem as primeiras acometidas pela situação, tanto do desmatamento quanto da degradação ambiental e, sobretudo, das mudanças climáticas.
Os sistemas de abastecimento de água fazem parte das ações de implementação de tecnologias desenvolvidas pelo Projeto Saúde e Alegria e demais parceiros para melhorar a vida das populações dos indígenas Munduruku e de outros territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma portaria derrubada pelo DENIT que impedia trânsito de veículos pesados repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. A decisão tem como base o período de estiagem severa que o estado enfrenta com a vazante dos rios. Confira com Nuno Lobo.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, suspendeu de forma temporária os efeitos da portaria de número 6.854, de 5 de dezembro de 2023, e sua retificação publicada no Diário Oficial da União em 16 de agosto deste ano. A medida proibia o tráfego de veículos de passageiros ou de cargas com peso acima de 23 toneladas na BR-319. A nova decisão é válida até que haja evolução nos níveis dos rios. A nova portaria também restringe a circulação de veículos pesados no período de 8 às 18 horas e impede a circulação pelos portos do Careiro e de Humaitá após as 18 horas. A decisão publicada nesta terça-feira foi celebrada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O deputado estadual comandante Dando Podemos caracteriza a decisão como vitória para a população amazonense.
O DENIT sensibilizou com o clamor desta casa, sensibilizou com os documentos que tramitamos, sensibilizou com a visita que fizemos. É dessa maneira que a gente faz com que as coisas aconteçam. Nós precisamos agir principalmente e reagir quando for necessário. Mas é importante sermos proativos, é importante estarmos agindo focados na direção do interesse público. Então é foco na missão, interesse público.
Nas redes sociais, o deputado estadual Rosênia, do PMB, ressalta que a BR-319 é um importante instrumento de locomoção para o Amazonas, principalmente no período da estiagem.
A portaria foi reeditada agora pela manhã, com algumas restrições de horários, mas permite sim o transporte de caminhões acima dessa tonelagem. É uma vitória da voz, do brado, do povo do Amazonas que está se levantando contra muitas injustiças. BR-319, todos sabem que talvez seja, com essa seca, o único modal viável para que a gente possa ter uma logística minimamente adequada no Amazonas. Uma vitória, por mais que seja pequena, uma luta imensa que é a luta da BR-319.
No documento, o DENIT embasou sua decisão devido ao agravamento do período de seca no estado, às novas restrições da navegação no Rio Madeira pela Marinha do Brasil, aos decretos de emergência emitidos pelos órgãos municipais e estaduais em razão do período de vazante dos rios e ao elevado volume de pedidos de autorização especial de trânsito na rodovia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um filhote de peixe-boi foi resgatado numa comunidade da zona rural de Parintins, no Amazonas. O resgate do filhote de aproximadamente 2 meses aconteceu nesta quarta-feira. Acompanhe com Neucelino Santarém.
Um peixe-boi de aproximadamente 2 meses, pesando cerca de 5 quilos, foi resgatado na manhã desta terça-feira, dia 3 de setembro, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, região do Zeaçu, município de Parintins. A equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Meio Ambiente, SEDEMA, foi acionada e partiu para o resgate do mamífero. Ele estava aos cuidados da família dos agentes ambientais voluntários Samuel dos Santos e Maria Jucineide da Silva. Jucineide contou que o filhote estava na margem do rio e foi avistado por alunos da escola da comunidade. Os comunitários perceberam que ele estava sozinho, sem a presença da mãe.
Porque ele estava muito abatido, né? E estava muito fraquinho. E aí a gente pegou, imediatamente fomos lá na casa dos pais dele. Ele é da dona Andresa, né? Quem pegou esse bichinho foi os dois filhinhos dela, né? Que encontraram ele à deriva na beira do rio e disse que o urubu tava querendo sentar nele para querer bicar ele. Aí eles ficaram preocupados e retiraram o bichinho da beira do rio e levaram para a casa dela. Só que lá, como a comunidade de Nazaré tá sofrendo muito com falta de energia elétrica algum dia, e aí ela chamou a gente para que a gente pudesse ajudar e trazer o bichinho aqui para nossa casa para a gente pudesse cuidar, né? Devido que eles não tinham como cuidar, que não tinha nem uma caixa d'água e muito menos água eles não estão tendo lá para eles. Então a gente trouxe um para cá e imediatamente a gente ligou para Parintins para que alguém pudesse ajudar a gente a resgatar e assim cuidar bem melhor deles.
A zootecnista Kellen Abecassis, que acompanha o resgate dos filhotes na região, avaliou que o peixe-boi está debilitado.
Então agora o animal ele vai receber o tratamento necessário para sua reabilitação e futuramente de nós podermos devolvê-lo a natureza.
O secretário de Meio Ambiente, Wesley Dray, informou que a SEDEMA vai cuidar de toda a logística para a reabilitação do animal. O peixe-boi da Amazônia é considerado vulnerável e corre alto risco de extinção na natureza. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia.
E um ponto de urgência e emergência foi instalado no distrito de Purupuru, no Amazonas. A unidade visa atender a necessidade da estabilização de pacientes que necessitem de atendimentos ágeis. Anderlé Oliveira tem as informações.
O distrito do Purupuru agora conta com um ponto de atendimento de urgência e emergência entregue à comunidade na última segunda-feira. A nova unidade visa atender às necessidades de estabilização de pacientes que, devido à distância, precisam de atendimento ágil e eficiente, totalmente equipada com desfibriladores, eletrocardiogramas e outros itens essenciais para primeiros socorros. A unidade oferece suporte vital à população local. Segundo a enfermeira Neliane Tavares, coordenadora da Unidade Básica de Saúde, a comunidade enfrentou, em determinado período, um aumento significativo nos casos de infarto. Ela enfatizou a importância da adesão dos pacientes ao acompanhamento contínuo.
No ano de 2023, nós tivemos uma taxa de 5 infartos entre 2 meses, que foi no período de setembro e outubro. A gente sempre fala que a questão da adesão da medicação de hipertensão, de diabetes, ela é muito importante para a atenção básica. E às vezes os nossos pacientes, eles têm essa problemática da não aceitação, trazendo assim riscos de saúde, principalmente o infarto, né?
Em relação à nova unidade de pronto atendimento, a enfermeira destacou que a estrutura está muito bem equipada para atender as demandas da população.
Porém, hoje nós estamos tendo a oportunidade de entregar à população do distrito do Purupuru um ponto de apoio onde está super equipado com todos os equipamentos necessários para trabalhar com os nossos pacientes que venham a ter um problema de infarto, AVC, parada cardiorrespiratória e até mesmo o pré-atendimento de um parto.
Além disso, a unidade conta com 2 médicos que prestam atendimento regular à comunidade, garantindo o cuidado necessário para quem necessita de serviços de urgência e emergência. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Roraima, a caravana Vem Remar Comigo chegou à terra indígena Waiwai. A caravana, que reúne aproximadamente 30 jovens, lideranças e acadêmicos, encerra no dia 7 deste mês. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E mais uma edição da caravana Vem Remar Comigo acaba de chegar à terra indígena Waiwai, um território que preserva a sua língua tradicional e oferece uma recepção calorosa e acolhedora. Promovida pelo Departamento da Juventude Indígena do Conselho Indígena de Roraima, a caravana reúne cerca de 30 jovens lideranças e acadêmicos, e conta com a presença do cineasta e fotógrafo indígena Kamikia Kisetje, da região do Xingu. E no primeiro dia de atividades realizado em 3 de setembro, os participantes tiveram uma imersão cultural completa. Entre as atividades destacaram-se a pescaria, caça e a confecção de beijus e doces de castanha do Pará, proporcionando uma conexão profunda com os saberes tradicionais da comunidade. A coordenadora da Juventude Indígena do Si, Raquel Apixana, falou a respeito da iniciativa.
A gente está aqui na atividade de raspar castanha,
no território indígena Waiwai, na comunidade Anauá, para que a gente aspa algumas castanhas, onde hoje a gente vai fazer beiju. Esses dias serão dias de vivência. A gente vai fazer basicamente aquilo que os povos Waiwai fazem aqui na terra indígena deles. E as meninas estão aqui já na prática, umas descascando, outras ralando a castanha também. E depois a gente vai acompanhar os outros processos do beiju, que é um beiju que eles fazem muito crocante. Enquanto a gente está aqui nessa atividade, outros jovens também estão em outras atividades. Uns foram pescar e outros foram caçar. A caça e a pesca é justamente para a nossa alimentação durante os dias que nós iremos ficar aqui.
A caravana segue até o dia 7 de setembro na região Waiwai, promovendo uma intensa troca de experiências e saberes locais. E hoje, 4 de setembro, a programação inclui a retirada de palhas, fibras e mandioca, continuando essa rica interação entre os jovens e a comunidade. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, os movimentos sociais já estão se organizando para o 30º Grito dos Excluídos e Excluídas. O evento anual acontece no próximo dia 7 de setembro. Saiba mais com Janaína Souza.
O 30º Grito dos Excluídos acontece, como em todos os anos, dia 7 de setembro. O local será na comunidade São Bento e a chegada será na Praça do Pricumã. Irmão Danilo Bezerra, das Pastorais Sociais, comenta sobre o tema e o lema desta edição.
Vida em primeiro lugar. Este é o tema permanente do nosso grito. E o lema, todas as formas de vida importam. Mas quem se importa? Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa? Vamos gritar por moradia, emprego, trabalho, vida digna, terra, teto, educação, saúde. Vamos gritar com as minorias sociais. Vamos também celebrar os 30 anos do grito. 30 anos de luta, de resistência, de incidência social e política. 30 anos que vamos às ruas e praças para ocupar e dizer em alto e bom som: somos cidadãos e cidadãs, temos direitos.
A concentração será às 16h30 na comunidade São Bento, como explica Danilo.
Onde vai estar acontecendo naqueles dias o terceiro encontrão do intereclesial, das comunidades eclesiais de base do nosso Regional Norte 1, Amazonas Roraima. E ali, de forma muito forte e simbólica, vamos iniciar o nosso grito em direção e vamos sair em direção à Praça do Pricumã. Vai ser uma caminhada bonita, de resistência, de fé, de coragem e de determinação. Celebrando os nossos 30 anos e continuando a nossa luta de resistência, de gritos, de clamores, por uma sociedade, de fato, justa, fraterna e igualitária.
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4041 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Neucelino Santarém, Janaína Souza, Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes. Produção Liege Costa. Apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.